Bem-vindo a mais um Bússola Cast. O tema de hoje é o papel da gestão pública e dos SUAS frente ao Covid-19. Áureo, cofundador do Bússola, entrevista Maria Cláudia, secretária de Assistência Social da Prefeitura de Florianópolis. Escute agora a entrevista na íntegra.
Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Bússola Cast. E hoje nós vamos falar sobre o Sistema Único de Assistência Social. Ontem nós falamos no episódio anterior sobre a questão do edital do Instituto EDP, falando um pouquinho sobre o investimento privado no momento do que a gente está passando por essa quarentena, né, do coronavírus, como é que o investimento privado estava colaborando e pode colaborar com essa situação. Hoje nós vamos falar sobre o papel da gestão pública e como é que um gestor público está atuando, e amanhã a gente vai falar aí sobre o sistema de garantia de direitos, falar sobre outros atores, além do próprio público, incluindo sociedade civil, Ministério Público, Conselho Tutelar, sobre como é que cada um desses atores podem estar agindo em prol da sociedade. E para falar com a gente hoje, para falar sobre a gestão pública e o Sistema Único de Assistência Social, a gente está aqui com a secretária psicóloga e secretária de Assistência Social do município de Florianópolis, a Maria Cláudia. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui conversando com a gente.
Obrigada, Áureo, pessoal do Bússola. É sempre um prazer poder falar do trabalho da política de assistência. Acho que vai ser uma grande oportunidade para a gente poder refletir um pouco sobre o que a gente vem fazendo.
Maria Cláudia, eu acho que a primeira pergunta que todo mundo deve ter é, deve estar bem difícil, né? Você está na Secretaria de Assistência Social, fora a própria situação da saúde, que a gente sabe que é o principal pasta hoje a ser atendida para garantir a segurança de saúde das pessoas, o que está gerando de problemas e causas sociais agora que chegam diretamente para a política de assistência, né? Como é que é estar hoje à frente de uma secretaria, de um município tão grande, uma capital, com a responsabilidade de atender e dar assistência às famílias aí que mais necessitam, com invulnerabilidade e risco social?
É uma pergunta já que mexe bastante com a gente, né? Poder falar desse trabalho. Eu trabalho na política de assistência social há mais de 15 anos, eu sou servidora efetiva aqui no município, e é um grande desafio estar na gestão. Sempre trabalhei na ponta, sou uma profissional que já esteve no CRAS, no abrigo, num serviço de acolhimento, tenho especialização em violência doméstica, mas estar na gestão desse trabalho, dessa política, é um grande desafio, mas também uma grande honra, né? É uma grata honra que eu vivo na minha vida, e nesse momento poder fazer uma contribuição de fato para que alcance a vida daqueles que mais precisam, e poder tensionar a política e a gestão no momento tão singular e colocar a assistência no lugar onde ela precisa estar, né? Que é junto com a política de saúde, trabalhando em paralelo e com as políticas também de educação, mas para aqueles que mais precisam. Então, tem sido uma honra, um grande desafio fazer gestão nesse momento, mas está sendo muito gratificante.
E esse momento também é bem importante, porque mais do que nunca se olha para a política de assistência como algo essencial, né? Inclusive, o governo federal baixou uma normativa, uma regulamentação. Como é que está sendo isso hoje, para esse reconhecimento que até pouco a assistência não tinha, da importância do trabalho que ela realiza?
Isso, esse foi um momento ímpar. Nós, há muitos anos, lutamos pelo reconhecimento da política de assistência como um serviço essencial. E no dia 20 de março, o governo federal publicou, então, um decreto 1082, que instituiu, primeiro, a saúde como serviço essencial, mas no segundo parágrafo, a política de assistência e o atendimento às pessoas vulneráveis como um serviço essencial no país. Então, é um grande avanço. Junto com isso, vem a responsabilidade de ser uma política que não pode parar, e a partir disso suscitaram-se, então, as questões de como operacionalizar essa política na prática. Foi um grande passo e que veio a partir dessa pandemia. Agora a gente tem mais responsabilidade ainda, que é dar retorno, então, desse reconhecimento, mostrar por que a gente é tão importante, né?
são aquela questão que, em tempo de crise, algumas oportunidades também aparecem, né? É o momento também de conseguir mostrar um pouco disso. E também em Florianópolis, a gente está até conversando com vocês, porque a gente consegue ver, né, de todos os municípios que a gente acompanha, em que o Bússola está presente e tal, a gente vê que Florianópolis está se destacando. Primeiro, por ser uma grande cidade, uma capital, mas também porque vocês tomaram iniciativas muito rápidas, né? Eu me lembro que a gente estava conversando sobre uma formação na semana seguinte que já foi cancelada. Como é que foi toda essa mudança? Porque não existia um planejamento nem para isso, como ninguém tinha. E eu vejo também que o prefeito de vocês foi muito atuante, inclusive um vídeo dele viralizou explicando como é que é o achatamento da curva, fazendo uma comunicação bem efetiva. Vejo você muito nas redes sociais também conversando sobre o que está acontecendo. Como é que foi essa mudança para vocês, assim, da noite para o dia, ter que repensar como fazer normalmente um órgão público tem um pouco mais dificuldade de ser inovador e criativo. Eu vejo que vocês estão conseguindo superar isso.
Acho que é um momento singular, assim, e todos os dias eu fico pensando o quanto é surreal que a gente está vivendo. Em 2018, a gente viveu aqui em Floripa uma situação de calamidade em função das enchentes. E aí, a todo momento, a gente fica se lembrando e reavaliando como foi aquele momento. Só que era diferente de um desastre, uma calamidade naquela proporção é que era localizado. Então, eram algumas regiões afetadas. E nesse momento, não existe região afetada. Todos nós estamos afetados. Então, não é possível planejar recursos, planejar recurso humano, condensar para fazer um atendimento emergencial numa situação. Porque todos estão envolvidos, todos os territórios estão demandando de ajuda, né? E em todos os níveis de gestão, há afastamentos decorrentes do grupo de risco e das próprias suspeitas de contaminação. Então, em função disso, a gente tem que estar o tempo inteiro se reavaliando e revisando as orientações. O prefeito é um excelente gestor, garante autonomia para o processo de trabalho, tem procurado ouvir muito os secretários de todas as pastas. Na Secretaria de Saúde, assim, nas primeiras decisões dele, ele procurou embasar e tomar todas as decisões que foram muito difíceis, baseado nas orientações, das equipes de saúde. Então, a cada momento, e a informação e todas as orientações dele sempre foram no sentido de da nossa capacidade de comunicar, para dar segurança e fazer uma gestão com liderança e responsabilidade para quem precisava ser atendido naquele momento. Então, algumas medidas eram muito difíceis de tomar, mas careciam de uma urgência necessária, tanto para as entidades que são conveniadas, quanto para os nossos servidores. Diversos momentos eu me desculpei. Por estar revisando aquilo que eu tinha horas antes informado, horas depois tinha mudado tudo, muito dinâmico todas as informações, né, que a gente vinha vivendo e vive até hoje. Mas fundamental a capacidade de tomar decisões e poder reavaliar e se responsabilizar por elas. Nós tentamos a todos os momentos, assim como o prefeito considerava a sua equipe de secretários do colegiado para tomar as decisões, nós procuramos fazer os mesmos com os nossos serviços, entendendo a autonomia, a singularidade de cada serviço, de cada equipe, de cada território. Então, muito estratégico, mas fundamental para a gente conseguir ter essas atitudes inovadoras. E acho, Áureo, que o mais fundamental nesse momento é que, tendo vivido, experienciado essa política de assistência ao longo dos meus 15 anos e ter atendido na prática tanto os serviços de acolhimento, tanto os CRAs, trabalhando isso tudo, ter experienciado essa realidade, é possível tomar decisões considerando todos os âmbitos, tanto de gestão quanto da prática do atendimento, como vai, quais são as repercussões das decisões, né?
Perfeito, acho que é isso que está demonstrando aí para a gente conseguir fazer essa conversa. Acho que tem uma coisa que você falou que é fundamental, que é a capacidade e o poder de tomar decisão, né? Acho que agora a gente precisa de gestores públicos em todas as esferas que tenham capacidade de tomar decisão e assumir as responsabilidades por aquilo que estão tomando, porque a gente precisa avançar, a gente precisa tomar algumas decisões. E eu queria te perguntar como é que foi também tomar a decisão importante, que é muitas vezes fechar as portas da política de assistência, né? Em determinado momento vocês precisaram fechar os CRAs, fechar os CREAs, porque tinha uma determinação. Como é que foi isso? Sabendo que ali a porta de entrada daqueles que mais precisam foi necessário, como é que isso está funcionando? Como é que funcionou na época, principalmente, isso para até para a população de outras cidades que estão nos ouvindo? É importante dizer isso, secretário. O objetivo da nossa conversa hoje é que a gente consiga levar um pouco do que está sendo feito e algumas reflexões para outros municípios. Quem está nos ouvindo agora e assistindo são instituições de vários lugares. Tem gente do Recife mandando perguntas, gente do Rio de Janeiro, né? A gente hoje, o Bússola está em 581 municípios instalado de alguma forma com alguma instituição. Então a gente quer levar o que está acontecendo em alguns lugares para que eles possam se inspirar e pensar. E por isso é importante da gente entender também como é que foi esse processo, como é que está sendo, quais foram os aprendizados. E fechar as portas do atendimento da política de assistência não deve ter sido fácil. Como é que foi isso?
Não foi fácil, realmente. Foi uma decisão muito difícil, principalmente porque é um momento singular para que a gente possa garantir a proteção social. Então, o grande desafio é garantia da proteção social, mas sem colocar em risco tanto os usuários a serem atendidos quanto as pessoas que estavam trabalhando. Num primeiro momento, a gente considerou que a falta dos EPIs necessários. Para a garantia da segurança do atendimento para essas famílias era fundamental. Então, a gente não pode cobrar, enquanto poder público, distanciamento e o cuidado da higiene pessoal, da utilização do álcool gel, se a gente não fornece isso dos nossos equipamentos. Então, naquele primeiro momento, a prioridade foi condensar todos os materiais para aqueles que não tinham como opção, que eram serviços de acolhimento institucional, os conselhos tutelares, que não tinham como opção fechar as portas. Então, imediatamente a gente fez um levantamento de toda a água sanitária, álcool gel disponível e uma previsão de quantas semanas a gente teria durabilidade desse material. E naquele primeiro momento a gente decidiu que era importante fechar as portas do CRAS para fazer um atendimento apenas de forma remota. Porque o deslocamento aqui em Florianópolis, nós temos 10 CRAs, mas nem todas as famílias se localizam perto dos equipamentos. Então, elas precisam se deslocar até o espaço. Então, iriam pegar ônibus, iriam precisar, de deslocamento, que naquela ocasião seria desnecessário. Então, nós começamos a pensar estratégias para o atendimento remoto. Então, divulgação com assessoria de comunicação de todos os e-mails disponíveis. Release na imprensa e aqueles CRAs que não tinham páginas no Facebook foram orientados a fazê-lo e pensar formas de acompanhar. Nem todos tinham, né? Era uma decisão muito individual, então essa foi a primeira medida. Os CREAs também fizeram um atendimento remotamente, acompanhando as famílias, então foi disponibilizado e oportunizado aos servidores que pensassem em escalas de teletrabalho, mas numa divisão das tarefas, né, e poder fazer o acompanhamento. Num primeiro momento, algumas dificuldades apareceram, resistências, porque o telefone é próprio, porque o celular não é da prefeitura, porque a sua internet não é da prefeitura, é sua. Então, no primeiro momento, o que foi colocado é que haveria disponibilidade desse material na. No equipamento, né? O telefone, a internet estava disponível no equipamento e que a decisão do teletrabalho também era uma corresponsabilidade. Então, a gente não tem como, de uma hora para outra, e nem é possível, viabilizar a internet ou um telefone móvel para todos os servidores, né? Nem o prefeito tem telefone funcional da prefeitura, então não seria viável isso naquele momento. Então, foi sendo construído essas possibilidades com a equipe. Numa segunda semana, a gente identificou que estava difícil o acesso à falta de telefone, e a gente começou a fazer, então, escalas para atendimento também por telefone.
Você, acho que uma pergunta importante, até para o pessoal se localizar, né? Que muitos não conhecem a estrutura de Florianópolis, acho que está falando, tipo, parece dois, três, mas quantas unidades e servidores a gente tem hoje alocados na secretaria? Só para a gente ter uma noção mais ou menos do que a gente está falando de gestão de pessoas em 10 dias.
São 480 servidores efetivos, sem contabilizar os terceirizados, aí cozinheiras e auxiliar de limpeza, e também as entidades conveniadas não estão aqui calculados. Nós moramos numa cidade de cerca de 500 mil habitantes. Temos 10 CRAs, 2 CREAs, um serviço especializado de atendimento à mulher em situação de violência e 6 serviços de acolhimentos próprios. Vários conveniados.
É legal falar isso, porque ele está falando de uma dinâmica de sair do físico para o online, de uma cultura que não existe, né? Isso. E a gente está falando de trocar 20 pessoas, 15, não, que a gente conhece todo mundo. De repente, 300, 400 pessoas têm que fazer uma outra dinâmica de atuação. E aí, quando a gente fala de coordenar tudo isso não ser fácil, é nesse aspecto também, né? Claro que a gente sabe que cada realidade tem a sua, mas acho que esse é o destaque do que vocês estão conseguindo agir. Assim, eu acho que isso é importante. A gente até recebeu uma pergunta de curitibanos, olha só, a pessoa se identificou, mas é curitibano de Santa Catarina. O Instituto, acho que é a próxima pergunta, eu vou vincular. Os atendimentos, né, estão acontecendo por telefone remoto? Tem algum acompanhamento das famílias que precisam de atenção? Está acontecendo atendimento nesses casos? Quer dizer, as portas são fechadas, mas existe atendimento ou as famílias estão sem serem atendidas pela assistência hoje?
As famílias continuam sendo atendidas pela assistência das mais diversas formas. Nos CRAs, nós estamos atendendo, então, por telefone, e-mail e Facebook. E aquelas famílias que já estavam inseridas em acompanhamento familiar, elas têm uma outra dinâmica de acompanhamento pela equipe técnica. Nós proporcionamos para cada equipe que pudesse identificar de uma forma muito autônoma as possibilidades de acompanhamento dessa família, mas que garantissem a proteção social. Os CREAs também fazem o acompanhamento, algumas técnicas disponibilizaram o seu telefone pessoal para as famílias, outras fazem agendamento para atendimento individual no local, para evitar aglomeração. Então, o serviço está de portas fechadas para demanda espontânea, mas com agendamento individual eles têm feito o atendimento. Mas o acompanhamento também se dá de forma sistemática por meios remotos, né? Por essas formas virtuais de acompanhamento da família. Além dos benefícios, que a gente deve conversar um pouco mais sobre isso também, e as instituições de longa permanência, que também estão sendo monitorados pelos técnicos de gestão.
Isso é muito legal, né? Até parabenizar e falar para todos que estão aí assistindo, ouvindo, esses profissionais que estão colocando seu celular, o seu contato pessoal, que a gente sabe que isso acaba tendo uma resistência, mas tem que entender que é um momento atípico, né? Não é que a prefeitura não queira dar, muitas vezes o órgão público não queira dar um celular para ele usar nesse momento, nem tem como comprar isso agora. A própria instituição, a gente sabe que tem instituições que têm educadores em casa que estão usando seu próprio celular, que antes não usavam. Agora é um momento em que é atípico, né, secretária? A gente precisa colocar um pouco da gente também, do que a gente tem para ajudar o propósito principal, que é dar assistência, apoio às famílias que mais precisam. A gente sempre diz que
a pandemia nos convida a sair da zona de conforto em todos os níveis de atendimento, seja de gestão, de atendimento, de todos os níveis de gestão possível, seja os coordenadores, técnicos da ponta, todo mundo está convocado a pensar na prática como garantir a proteção social. Uma dica que foi muito importante é que cada um pode, no seu próprio celular, colocar lá para não identificar o ID chamador. Então, tu consegue entrar em contato com a família acompanhada, ainda que ela não tenha o teu telefone celular. Mas tu pode agendar com ela toda quinta-feira, a 1 hora, eu vou entrar em contato para ver como é que vocês estão, como é que está. Monitoramento, por exemplo, das questões de violência doméstica, que a família não pode ficar sem essa retaguarda nos casos de média complexidade, por exemplo. Então, são alternativas que cada um realmente, não foi uma decisão, uma cobrança, uma determinação da gestão, mas foram acolhidas e pensadas possibilidades.
Legal, legal. Muito bom saber que também há um convite da gestão e que os técnicos, os profissionais estão participando. Antes da gente entrar na parte de benefícios, para explicar um pouquinho o que está sendo colocado novo, tem uma pergunta bem legal da Marina, de Tupã, São Paulo, que ela pergunta assim, como é que a política de assistência e as instituições assistenciais, nesse momento, conseguem equilibrar as demandas emergenciais, que são questões básicas de alimentação, com a continuidade de um trabalho de emancipação das famílias, de gerar autonomia delas, né? Tipo, é um desafio nesse momento não retroceder na política, no processo assistencial e perder de vista a emancipação e autonomia. Obrigado pela pergunta, Marina, e vamos ouvir então o que a secretária pode nos ajudar a entender. Difícil essa pergunta, secretária.
Marina, que pergunta difícil essa, porque falar em autonomia em tempos de isolamento social e distanciamento é quase uma utopia, né? Porque as pessoas não têm conseguido a garantia mínima da sua liberdade, eu poderia dizer isso, né? Mas a gente hoje passou a atender famílias que jamais demandaram da nossa política de assistência e que hoje precisam muito do apoio. Acho que o caminho é fortalecer as potencialidades e a rede de apoio e suporte dessa família, assim como a gente faz enquanto gestão para os nossos servidores, pensando nas possibilidades, o que que cada um tem para apoiar, quais são as redes, considerar a informação que cada um tem, acho que é singular nesse momento. Mas questões como acesso a questões básicas de saúde e educação também estão limitadas. As crianças estão todas em casa, sem acesso à educação, por exemplo. Então, a possibilidade de autonomia da renda por meio do trabalho também está limitada. Então, acho que nesse tempo de pandemia é um recorte muito importante, mas a gente tem que garantir mesmo a proteção social, evitando a violação do direito e a garantia dos mínimos sociais aí, que é a alimentação, a questão da água, né, e a questão da convivência familiar de forma saudável. Então, pensar nessas formas de acompanhamento com a família, talvez vídeos, estratégias para ter rodas de conversa entre as famílias, enfim, é de fato um grande desafio. E aí, pensar depois na retomada, o que que a gente conseguiu avançar e não perder, né,
Perfeito.
em tempos de pandemia.
Muito legal. Obrigado, Maria Cláudia, pela resposta. E falando um pouquinho, então, assim, dos benefícios, né? O que que mudou e o que que teve de novo agora em Florianópolis? Porque se os benefícios anteriores eram para atender as famílias uma situação tradicional, vamos dizer assim, né? De uma vida cotidiana normal, agora, nesse momento, como você acabou de dizer, tudo que pode estar acontecendo ou que já aconteceu com as famílias, é preciso repensar também o tipo de assistência ou a quantidade de assistência que se dá a essas famílias, a essas pessoas que estão necessitando. A secretaria tomou uma atitude, junto com a educação, pelo menos que a gente conseguiu entender, de pensar nas crianças que estavam fora da escola, que não estavam com merenda, e algum tipo de auxílio para que isso complementasse, principalmente a alimentação. Conta um pouquinho de como é que foi essa articulação, porque eu acho que também é um exemplo ímpar, agora a gente conseguir ver a articulação das políticas, saúde, educação e assistência, né? Que é o grande sonho de um sistema de garantia de direitos estarem dialogando, estão construindo políticas conjuntas de apoio às famílias, né? Então, como é que foi isso com a educação? Como é que foi essa mobilização e esse
Bom,
trabalho?
preciso considerar e assim trazer de novo que a figura do prefeito foi extremamente relevante nesse processo de articulação, porque quando ele começou a tomar as decisões, então pela questão dos decretos de isolamento, essa decisão foi compartilhada com os secretários presentes, né? Então, quando ele decidiu interromper as aulas no município, todos puderam se manifestar. E naquela ocasião, eu coloquei sobre a nossa preocupação enquanto política de assistência social, do grande número de crianças que a gente atende, que só fazem as suas refeições no colégio, e que a gente aí teria um público que ia deixar de acessar alimentação, né? Por conta de não ter, passa um dia inteiro na creche, aqui no núcleo de educação infantil, e que é uma preocupação relevante. E naquela mesma ocasião, então, ele pediu que a gente levantasse o número de crianças que são da rede municipal de ensino e são público do Bolsa Família, que é o público mais vulnerável, que naquele momento a gente tinha os dados, e apresentar as possibilidades, então, de atendimento para garantia da alimentação escolar. E aí, então, foi instituído o cartão merenda escolar para esse público específico. A gente teve bastante dificuldade e queixas em relação às crianças que são do Bolsa Família, mas são da rede estadual de ensino, que tem muitas escolas estaduais aqui em Florianópolis. Mas naquele primeiro momento, a tomada de decisão foi mais sobre a responsabilidade do município em fechar a escola e a garantia do acesso à alimentação.
Perfeito.
Claro que o desejo do município é atender todas as famílias que demandam, mas para quem está na gestão sabe que tem as questões financeiras, orçamentárias, na prática, como operacionalizar. Mas foi um primeiro passo importante, 2.757 crianças foram atendidas com cartão por criança, não por família, e que puderam ter acesso aí a mais de 300 estabelecimentos para comprar itens de alimentação e higiene já nas primeiras semanas da pandemia.
Isso foi bem importante também, né? Que é não só que você deu o benefício, mas ser ágil na distribuição dele, né? Porque se a gente demora demais, na hora que o benefício chega, a necessidade acabou.
Exato. A gente não tem vivido isso porque a necessidade está aumentando, né? Não tem sido. Quanto mais a gente trabalha e quanto mais a gente atende, aumenta a demanda, o que é diferente de outros processos, por exemplo, de desastre e calamidade. Mas esse a gente tem, todos os dias aumenta e a gente se sente cada vez mais impotente diante dessa pandemia. As informações diferentes, mais pessoas precisando, as reservas diminuindo. Então, a gente fez uma articulação. Importante contextualizar, Áureo, que aqui em Florianópolis, a gente já vem há alguns anos discutindo a operacionalização dos benefícios eventuais na política de assistência. A gente viveu um momento onde os CRAS só executavam plantão social, só forneciam cesta básica até 2012. Depois, entre 2013 e 2016, 16, o CRAS só executava o PAIF e aí a gente tinha um plantão social dentro da secretaria para concessão de benefício. E aí, em 2017, nessa gestão atual, a gente começou a discutir a integração serviço e benefício. Então, hoje, todos os benefícios, agora em 2020, e desde julho de 2019, a gente tem uma portaria que integra totalmente e acaba com o plantão social dentro dos serviços da assistência. Então, hoje, as equipes de PAIF e PAEF são as que concedem o benefício eventual. Então, para a gente ter vivido tudo isso anteriormente, todas as dificuldades dessa operacionalização, hoje nos deu a capacidade de atender essas famílias, hoje no CRAS e no CREAS, com o fornecimento, a concessão do benefício eventual, não como uma novidade, mas como um processo de trabalho. Então, já faz parte do processo de trabalho dessas equipes a concessão, a avaliação e a concessão de benefícios. O nosso município regulamentou em 2018, então a gente conseguiu fazer essa concessão.
Pensei a resposta que foi perguntada pela Marina anteriormente, né? Eu sei que a gente está num momento atípico, mas a política de assistência já vem construindo isso. Eu acho que você deu um exemplo claro dessa intersetorialidade, principalmente dessa integração de serviço-benefício e em prol do cidadão na emancipação dele, né? Eu queria retomar também, que você me falou que também tem parcerias com a Defesa Civil, com a saúde. Quais são as outras articulações que a Secretaria de Assistência fez ou está fazendo para garantir o acesso aos benefícios e a própria garantia de direitos das famílias atendidas aí com as outras secretarias e organizações?
Como já tinha explicado, assim, a pandemia trouxe um público para assistência que não era um público que estava no cadastro único. E a nossa lei municipal prevê a concessão para famílias inscritas no CAD. Então, nós tivemos que pensar também, de um jeito muito rápido e ágil, como atender essas famílias sem incorrer em irregularidades, né? Porque elas não teriam inscrição no CAD, e nós também não conseguiríamos fazer um mutirão, aglomeração para inseri-las no cadastro único. Então, aqui em Florianópolis tem uma plataforma solidária que se chama Somar Floripa, que é dentro da prefeitura e faz toda uma captação de doação de parcerias. Então, todas as pessoas que quiserem doar, seja financeiramente, para o Fundo Municipal de Defesa Civil ou em materiais, foi feita uma central de doação. E para atender essas famílias que não estão previstas na lei da assistência, nós fizemos um formulário e para evitar o retrabalho, a ideia também é evitar o retrabalho, que a família seja atendida no posto de saúde e seja encaminhada para o CRAS, que a diretora da escola atenda na escola essa demanda e encaminhe para o CRAS. Então, nós criamos um formulário, possibilidade de que as unidades municipais de educação e também de saúde possam identificar essas famílias, e aí todos os dias a gente tem um cadastro dessas famílias e faz um roteiro de entrega por bairro. Então, entrega nas unidades que fazem o agendamento individual com as famílias. O importante de ter esse formulário único, a importância de ter é que a família é diferente da época de chuva, por exemplo, como ocorreu, evita com que a mesma família tenha acesso a 3 vezes o benefício, que ela seja atendida pelas 3 políticas, né? Saúde, educação e assistência, e outras não tenham acesso. Então, dessa forma, a gente alcança mais famílias e tem mais capacidade de trabalho. A gente tem 120 unidades municipais de educação e 10 CRAs. Então, a capacidade de alcance para as famílias é muito maior. E também trabalhar com a educação nos permitiu estar mais próximo do bairro com unidades. E a Defesa Civil tem feito um trabalho muito exemplar, que ele já tem o um know-how nessa questão de desastres, e tem feito o carregamento e a entrega nas unidades, junto com alguns voluntários. E para aquelas famílias que, no nosso formulário, a gente identifica como grau de risco família com suspeita ou confirmação de contaminação por coronavírus. Para essas famílias, a Defesa Civil faz entrega na porta da casa da pessoa, para que ele não tenha que sair para ter acesso ao benefício.
Muito legal. Acho que são esses cuidados aí que estão garantindo que a cidade consiga se organizar nesse momento também, né? E, como a gente falou, exemplos aí, nós estamos com mais de 130 pessoas, telas. A gente fala, muitas vezes, uma mesma pessoa pode estar duas assistindo, mas tem 130 aparelhos agora acompanhando a gente, secretário. E acompanhando, a gente está aqui falando com a secretária de Assistência Social de Florianópolis, né, sobre como é que está sendo a gestão da política pública e do SUAS nesse momento. Uma pergunta que muita gente se faz ao andar para a rua, ou ver, pelo menos pela janela, quem, né? Aquele morador de rua, aquela pessoa que normalmente sobrevivia ali daquele dinheiro que ele recebia no sinaleiro, recebia em algum lugar, e fica preocupado. Como é que essa pessoa está sobrevivendo agora, já que ela não tem ninguém que possa dar pequenos auxílios para ela? Como é que está esse trabalho em Florianópolis com os moradores de rua? Como é que está sendo essa articulação para garantir o mínimo necessário para eles?
Acho que é importante contextualizar um pouco, Áureo, que aqui em Florianópolis a gente fez um reordenamento do atendimento no Centro POP. Aqui a gente faz no Centro POP apenas o atendimento psicossocial por meio de oficinas. Então lá são feitos atualizações, inserções do cadastro único, oficinas para o mercado de trabalho, mas mais um atendimento técnico. Em outro local, que é na Passarela do Samba, nós atendemos os usuários com alimentação, banho e pernoite. Lá é um suporte para todos os serviços que acompanham os usuários em situação de rua. Então, acompanhados pelo CAPS, pelo consultório na rua ou serviços da assistência. Então, o Centro POP, por ter uma questão de aglomeração, dificuldade na concessão de benefício, que a gente concede um monte de transporte intermunicipal, a recepção não tem um espaço tão ventilado. Nós optamos por fechar as portas do serviço e atender só na Passarela da Cidadania com esse atendimento básico e ampliar o número de atendidos e também as horas de atendimento. Atualmente a gente atende lá 24 horas, com café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta à noite e pernoite. São atendidas cerca de 350 pessoas e para dormir chegam a dormir cerca de 200. Poderiam dormir a 350, poderiam, mas é importante destacar que o toque de recolher ou a obrigatoriedade do isolamento não tem uma previsão legal, então as pessoas podem circular e elas não são obrigadas a permanecer no local. Então, elas vão lá, fazem a sua higiene pessoal, nós ampliamos os serviços de banheiro, lavatórios móveis, e alimentação. E o mais importante destacar aqui é que nós ampliamos todo esse trabalho sem nenhum recurso, sem nenhuma ampliação de recurso. Isso foi possível porque a gente vem há cerca de 1 ano e meio, 2, trabalhando para identificar os voluntários e grupos e coletivos que fazem o atendimento com alimentação em toda a cidade, com oferta de canja, os amigos da sopa, do futebol, os grupos que fazem entrega de alimentação. E nesse momento nós conseguimos trazê-los para esse espaço e dividir as tarefas. Então a gente formou um grupo chamado Rede com a Rua, que tem vários coletivos organizados, de vários grupos, inclusive grupos religiosos, e a gente montou um cronograma. Cada dia à noite, um desses grupos fornece alimentação. Divulgamos também para abertura de oficinas, então houveram muitos afastamentos por questões de saúde de servidores e também da entidade que executa o trabalho de forma conveniada. Então, a gente está fazendo esse trabalho conjunto, ampliando a meta de atendimento, mas contando com servidores da secretaria e também de voluntários.
Legal. Então, se tiver algum morador de rua, alguém que está ali em situação de rua e precisar de algum apoio, orienta então, né, pessoal, quem está assistindo, aí até a passarela, porque lá ele vai ter assistência social garantida, ele vai ter toda a sua assistência para alimentação nesse momento. Então, isso é muito legal de deixar claro para a população que tem, sim, alguém que está dando essa assistência. E muito legal essa iniciativa, porque ela não é uma iniciativa apenas da prefeitura, né? Vocês conseguiram juntar as diversas iniciativas e criar um coletivo. É disso que a gente está falando aqui, né? De como é que a gente faz uma inter-relação com as políticas públicas e agora com a própria sociedade civil organizada. E por falar nisso, eu queria entrar, então, para a gente avançar no nosso último bloco de temas aqui da conversa, até porque você deve estar cheio de gente te pedindo ajuda, alguma coisa que você precisa resolver na secretaria, sobre as parcerias da secretaria, né? A gente sabe que a política de assistência hoje não consegue se fazer sozinha enquanto órgão público, ela precisa da sociedade civil organizada, precisa das organizações de acolhimento, de contraturno, muitas vezes, de atividades socioassistenciais e várias. Como é que está hoje a relação da secretaria? A gente já falou com o governo, já falou com a cidade civil geral, e como é que está com as parcerias? Como é que está isso, vocês e as organizações parceiras aí do município de Florianópolis?
Acho que a gente vive um momento bastante especial e claro que ao longo desses anos a gente vem construindo uma relação com as entidades, colocando-as num local mesmo de reconhecimento da importância, né, do trabalho que realizam. A gente viveu algumas dificuldades ali relacionadas ao marco regulatório, algumas adequações na forma como são realizadas as parcerias, mas sempre promovendo muito diálogos, espaços de discussões, para que a gente se colocasse no lugar das entidades e elas também se colocassem no lugar da gestão para tentar pensar em formas de atendimento. Nesse momento, sabendo das dificuldades das entidades, a gente pensou também em formas de atendimento, né, que poderiam ser realizados. Então, tanto em relação ao Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, as parcerias pelo FIA, quanto do Fundo da Assistência, mas sempre monitorando, a equipe de gestão do SUAS faz o monitoramento dessas entidades e pensando nas formas, na realidade de cada entidade estava vivendo e, mais do que isso, das famílias que estavam também ficando desprotegidas sem o acesso ao atendimento das entidades.
Até porque muita organização está lá na ponta, né? Assim como as unidades de CRAS, né? Ela está lá na comunidade, conhece as pessoas, tem mais capilaridade muitas vezes para ajudá-las. E vocês tomaram uma atitude também em relação, se não me engano, ao serviço de convênio e fortalecimento de vínculos, né? As organizações que poderiam utilizar o recurso que elas recebem, remanejar esse recurso para conceder benefícios às famílias, já que as famílias não estão indo até a unidade. Como é que é isso? Como é que funciona essa concessão para as organizações? Da onde é que surgiu essa ideia também? É bem importante para que outros municípios possam se inspirar aí no trabalho que está sendo feito.
Certo. Acho que fundamental, Áureo, é considerar as entidades conveniadas como entidades da política de assistência. A gente tem que olhar para elas entendendo que elas são serviços nossos, que elas executam a nossa política tal qual os CRAS, CREAS, né, os serviços de convivência próprios, instituições de acolhimento. A gente não consegue financiar, muitas vezes, 100% desse trabalho, mas tem que entender que ele também é de nossa responsabilidade, tanto quando ele é bem executado, quando ele não é. Então, por conta disso, e nos preocupando também com essas famílias que iam deixar de ser atendidas pelos serviços de convivência, nós propusemos a flexibilidade de elas O que que a gente pensou? Todas as entidades de serviço de convivência forneciam alimentação para essas crianças no contraturno escolar. E elas não vão mais fazer isso porque elas estão fechadas. O que que elas vão fazer com esse recurso? Elas vão estocar comida, elas vão fazer um outro plano de trabalho para inventar uma outra atividade, enquanto as nossas famílias estão aí carecendo de suporte, de alimentação. Então, é mais uma forma de alcançar essas famílias. Então, nós, instituímos uma portaria que permitiu a flexibilização da utilização desse recurso, que ora era utilizado para aquisição de alimentos, para que as entidades possam comprar alimentação, cestas básicas, elas podem montar ou elas podem comprar prontas, prestar contas para o município, junto com uma relação do nome, CPF e o vínculo do responsável que está recebendo esse benefício, qual é a vinculação com a criança atendida, para que a gente possa identificar se de fato está chegando nas famílias que a gente atende, e também que eles apresentem a metodologia de entrega. Tudo isso para evitar a aglomeração nos locais. O que a gente não quer é que as famílias, sejam colocadas em risco para acessar o seu direito de alimentação. Então, foi uma ação muito positiva. As entidades se sentiram muito acolhidas, reconhecidas e já estão operacionalizando esse formato. Num próximo momento, que já deve ser até o final dessa semana, nós vamos fazer com as entidades da média complexidade, que também tem parte dos recursos destinados para outros itens que, nesse momento, podem não estar utilizando. A gente vai permitir essa flexibilização do recurso.
Muito legal. Enquanto alguns acabam pensando em reduzir o repasse, vocês estão otimizando o recurso que já estava destinado para que ele possa ser aplicado e ajudar vocês no atendimento básico da população, né? Tem uma pergunta aqui que eu acho bem legal para a gente falar um pouquinho, que é do Rafael Ribeiro, aí de Florianópolis, que ele pergunta se é possível, se vocês estão pensando de alguma forma usar as fontes de recursos que existem no Fundo da Infância, no Fundo do Idoso, no próprio FII ali, no caso, para ajudar as famílias de alguma forma direta, se estão pensando em utilizar esses recursos, além do recurso direto da assistência, o recurso desses dois fundos.
Sim, em relação ao recurso do idoso, do fundo do idoso, nós não temos ainda um fundo com muitos recursos para poder utilizar. A gente ainda está na fase de captação desses recursos e o conselho, através de um diagnóstico, está ainda criando as possibilidades, né? É um fundo que vem sendo trabalhado ao longo do último ano. O Fundo da Infância e da Adolescência, ele já vem numa outra modalidade, que ele tem bastante recurso, e já na semana passada, o CMDCA aprovou uma resolução que permite o repasse de 30 mil reais para cada instituição de acolhimento, para que eles possam utilizar agora, os recursos em função da pandemia.
Que legal.
Também estamos identificando a possibilidade de repassar recurso para as entidades, de serviço de convivência que atendam crianças e adolescentes para que possam, fazer aquisição de cestas básicas e alcançar mais famílias.
Legal, legal. Obrigado aí pela pergunta, Rafael, que está participando com a gente. Já que você falou um pouquinho dos serviços de acolhimento, né? Como é que está sendo isso hoje? Como é que as instituições, como é que, primeiro no órgão público, né, as casas de acolhimento de criança e adolescente, como é que está funcionando essa dinâmica? Elas estão funcionando lá no local? O que que mudou no serviço de acolhimento nesses últimos dias aí?
Florianópolis tem dois serviços de acolhimentos próprios, né, da prefeitura, de meninos e meninas, um de meninos e outro de meninas. E a gente teve uma grata iniciativa dos servidores, já no início da pandemia, solicitarem a possibilidade de fechar os serviços de acolhimento e levar as crianças e os adolescentes, cada qual com algum servidor, entre educadores sociais e técnicos. Foi uma iniciativa prontamente acolhida pela gestão. Nós encaminhamos um pedido, então, para o promotor da Infância e da Juventude, que deu um parecer rapidamente favorável, encaminhou para a juíza, que autorizou. Os servidores não estão, então, indo trabalhar, mas sem prejuízo ao salário, entendendo que é uma iniciativa que merece ser honrada e louvada por conta de que essas crianças, além de não estarem em risco, estão na casa de pessoas que ela mantém os vínculos, né? Então, toda a decisão de quem ia para onde, quem que ia levar a criança, foi uma decisão muito autônoma das equipes. Tenho dois irmãos que estão com uma educadora só, eu recebo foto todos os dias deles, estão super bem, eu venho acompanhando o processo deles e brinco com eles que difícil vai ser voltar à rotina quando acabar o corona.
Sim,
Eles
isso é
estão
o home
muito
office
bem.
mesmo, né? Foi para casa com o trabalho.
Eles levaram o trabalho para cá, mas estão adorando, assim, são fotos, momentos muito legais. E a partir dessa iniciativa, que foi reconhecida inclusive no Fantástico, no primeiro domingo da pandemia, a gente teve uma replicação nos outros serviços de acolhimento aqui do município. A juíza manifestou que outras entidades já estavam solicitando essas possibilidades. E é muito legal a gente ver que, para além da questão profissional, a gente consegue se comprometer de fato com o cuidado com o outro, né? Acho que isso foi muito, muito importante.
Ah, muito bonito. Parabéns a todos os servidores aí que estão nos ouvindo, que tiveram essa atitude, né, que realmente se comprometeram a entender que a vida e o sentimento das pessoas também estão em primeiro lugar nesse momento, né? Para a gente ir fechando, né, uma última pergunta que veio de fora aí, que mandaram para a gente, a Paloma, do Lar Fabiano de Cristo, do Rio de Janeiro. Ela faz uma pergunta muito interessante, que quem sabe pode nos ajudar a fechar. Ela falou assim: parabéns pela iniciativa, né, de conseguir articular saúde, educação e assistência. Eu acho que isso é o sonho de todo o governo municipal, de toda a administração da sociedade ver isso acontecendo, de as políticas acontecerem, esse tripé de integração. Agora, essa é uma oportunidade, a pergunta dela, para que após a pandemia, após a quarentena, essas relações continuem próximas e as políticas continuem integradas para pensar. Esse pode ser o aprendizado da quarentena. O que você acha? Você acha que isso vai ficar depois dessa relação?
Paloma, eu assim faço muitos votos que sim, porque foi uma oportunidade ímpar da política de assistência ser reconhecida pelas outras políticas. Então, a Secretaria de Educação está trabalhando muito conjunto e quando eles trabalham conjuntamente, eles conhecem a nossa realidade e as nossas dificuldades, né? Então, a Secretaria de Saúde também tem destinado as EPIs, a gente não tinha em estoque, então eles que concedem as luvas e as máscaras. A gente recebeu alimentação das escolas da Secretaria de Educação, eles se sensibilizaram com as entidades de instituição de longa permanência, e eles tinham uma alimentação que já estava naquela semana na escola. Então, eu creio que se há coisas boas que a gente possa tirar dessa pandemia, desse caos todo que a gente está vivendo, que sejam novas formas de encarar tanto o ser humano quanto o processo de trabalho e quanto as políticas, que a gente possa olhar para o outro, né? Costumo dizer que, assim, diferente de tudo que a gente já viveu, o coronavírus nos iguala de todas as formas, porque não importa que eu me cuide, se o meu vizinho não se cuidar, ele vai me contaminar. Então, não importa que eu no meu bairro esteja tudo certo. Se eu for no mercado e uma pessoa em situação de rua que está lá, que não está sendo atendida, tocou o carrinho que eu vou tocar, eu vou me contaminar. Então, é momento de todos nós cuidarmos uns dos outros, né? E de todas as formas possíveis, seja material, seja solidária, seja orando, desejando o bem para o próximo. Então, acho que nesse momento de articulação, tanto com a sociedade civil ali no trabalho, com as pessoas em situação de rua, como dessa política intersetorial, que a gente saiba, herdar um trabalho coletivo e de gestão para todos ao mesmo tempo e unindo as forças, porque nós estamos todos em pedaços. E aí, se juntando, a gente está conseguindo fazer mais e melhor. Obrigada pela pergunta.
Essa então é Maria Cláudia, secretária de Assistência Social de Florianópolis, à frente aí da gestão pública do município na área da assistência. Maria Cláudia, muito obrigado pela tua contribuição, por parar essa rotina aí que não está fácil para conversar com a gente e aceitar que a gente pudesse conversar um pouquinho contigo para compartilhar o que está acontecendo em Florianópolis, né, para que os outros municípios, que a gente também vai tentar dialogar com outros espaços, porque a ideia do Bússola Cast é compartilhar o conhecimento sobre gestão, né? A gente precisa falar sobre o que é uma gestão, como fazer uma gestão, e vocês estão de parabéns no município de Florianópolis, não só você, mas a própria administração. A gente sabe que sempre vão haver falhas, mas a gente reconhece a iniciativa, o entusiasmo, a vontade e principalmente aquilo que você falou lá no começo, a capacidade de tomar a decisão na hora certa e assumir as consequências por ela. Então, te convido a deixar uma mensagem ou alguma coisa que a gente esqueceu de perguntar para nossos ouvintes aí sobre o trabalho e sobre você nesse momento aí de pandemia.
Se eu falar de mim, eu vou me desabrochar aqui toda, porque é um momento bastante difícil, né? Como mãe, como esposa, filha, né? A família se envolve, se preocupa, mas é momento de a gente pensar no próximo. Eu não podia, me despedir sem agradecer, sem deixar de agradecer ao Bússola pela parceria que realiza, pela pronta resposta quando a gente precisou aí de um formulário em 24 horas para conceder de uma forma muito rápida o benefício alimentação para as famílias. Então, meu muito obrigado em nome de toda a minha equipe. Mas, sobretudo, eu não falei, eu citei em alguns momentos alguns servidores nossos, algumas ações, mas eu queria dizer que nenhum gestor consegue ser referência num trabalho se ele não tem uma equipe comprometida, qualificada e que topa, né, e que tem um compromisso social. Então, de alguma forma, eu não sei se eles estão acompanhando, mas eu faço chegar a todos os momentos o meu muito obrigado por cada um deles, porque o trabalho que a gente realiza, ele é fundamental, mas ele depende de uma grande equipe. E eu tenho uma equipe muito boa, que é muito comprometida, que pega junto, que vibra, que passa o final de semana pensando em como alcançar. Então, eu sou muito grata porque eu não estou sozinha. E tem um monte de gente aí assistindo também, que parou um tempinho para discutir e pensar a política de assistência. Cada um de vocês tem um trabalho fundamental e tenho certeza que a gente faz a diferença e está construindo um novo patamar na política de assistência. Meu muito obrigada. Fico à disposição de cada um de vocês. E parabéns, Áureo, pela oportunidade, assim, pela oportunidade e capacidade de a gente ter um espaço para dialogar e a prontidão, porque o que a gente precisava era desse profissionalismo na política de assistência, de poder traduzir num sistema a nossa vontade de atender de forma rápida, né, e segura. Muito obrigada a toda a equipe do Bússola.
Obrigado, secretário, pela confiança, pelo carinho. E lembrando a todo mundo que está ouvindo a gente, esse BússolaCast está gravado, você pode assistir ele pelo YouTube e a partir de amanhã ele já vai estar disponível pelo Spotify para você ouvir aí enquanto lava a louça, enquanto se organiza, porque não dá para sair de casa, então não dá mais para ouvir no carro. Gente, muito obrigado pelo carinho de todos, as mais de 100 organizações e pessoas que estavam nos ouvindo. E amanhã eu convido a todos a continuarem com a gente às 16 horas, que o tema continua. Amanhã nós vamos falar com o Padre Aguinaldo, da Rede Salesiana Brasil, que trabalha com articulação aí, e o grande foco da conversa vai ser o sistema de garantia de direitos. Então, a gente vai sair aí diretamente de um órgão, que é a assistência, e vamos falar sobre toda a rede de sistema, falando de conselho tutelar, Ministério Público, e como é que essa articulação é importante nesse momento de pandemia, para principalmente se preparar para o que está vindo pela frente, tá bom? Convido vocês, agradeço mais uma vez à secretária Maria Cláudia pela disponibilidade. E um abraço a toda a equipe da assistência que está aí com todo o carinho, a gente vê a determinação e fazendo acontecer também. Então, muito obrigado também aí a todos.
Esse podcast é um oferecimento de Bússola Social, para ajudar quem ajuda. Mais informações, acesse bússolasocial.com.br. Edição e mixagem, Fabiano Kraus.